Então, gente, honestamente, primeiro lugar, bom dia. Eu queria aproveitar essa discussão que está ocorrendo para fazer algumas ponderações. Fazer ponderações por quê? Deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês, tá? Para quem não conhece ainda. Por 18 anos da minha vida, eu li e estudei profundamente a Bíblia. Eu fui uma testemunha de Jeová. Por 18 anos, desde o momento que eu nasci numa família de testemunhas de Jeová e passei toda a minha infância e adolescência estudando a Bíblia, lendo as publicações da Sociedade Torre de Vigia e dando estudo bíblico, falando sobre a minha fé e a minha crença, ok? Por que que eu hoje não sou mais uma testemunha de Jeová? Porque questionadores não são bem-vindos em nenhuma religião. Tá? Se você começa a questionar demais, nenhuma religião lhe dará amparo, ok? Enfim. E aí, vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala da Bíblia, né? Quando a gente fala sobre a questão aí que foi bem pontuada e bem colocada, né? Primeiro, né? Que diz que do suor do teu rosto comerás pão, né? E aí depois é dito, né, que olhai para os lírios do campo, eles não semeiam, aliás, olhai para os pardais, né, eles não semeiam nem ceifam, e mesmo assim vosso Pai dos céus alimenta. Olhai para os lírios do campo, né, eles não tecem, não costuram. Mas nem mesmo o grande rei Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um desses. Aí complementa o texto dizendo: portanto, parai de estar ansiosos quanto ao que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir, né? Porque o vosso Pai do céu sabe das suas necessidades e lhe proverá na medida de cada dia. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, qual é a relação entre esses dois textos, tá? Quem já leu o livro da Rhonda Byrne, O Segredo, sabe que e quem não apenas quem só leu o livro O Segredo, mas também as pessoas que leram mais a respeito dessa obra e de tudo que a cerca e de toda a história das grandes mentes, dos grandes mestres da humanidade. Filósofos, músicos, escritores, cientistas, quem já leu a respeito disso sabe que a lei da atração é uma lei natural tão real quanto a lei da gravidade, tá? Então, quem já leu isso, quem já estudou, sabe muito bem que, apesar de não haver uma ciência, né, que ainda tenha competência de comprovar cientificamente, a lei da atração é real. Ela é uma lei natural que existe e é real, e eu sou prova viva disso. Bem, quando a Bíblia, né, a Bíblia escrita lá pelos profetas e tudo mais, né, registraram lá, teoricamente, tá? Tô falando aqui da mitologia grega cristã. Então eu não vou entrar no mérito aqui de discutir religião. Tô falando da religião como mitologia. Tá? Assim como a religião nórdica, assim como as religiões africanas, assim como as religiões orientais, estou falando das religiões grego-cristãs, tá? Então, grego-cristãs não, judaico-cristãs. Estou falando aqui do ponto de vista da mitologia e não do ponto de vista da religião. Então, na mitologia judaico-cristã, tá? Jesus Cristo, né, existiu enquanto personagem histórico e sagrado, tá? E ele realizou milagres e ele demonstrou através de parábolas, né, dando a melhor aula de redação publicitária que já se teve na história, porque Jesus Cristo, ele falava nas palavras do povo, ele não usava palavras rebuscadas, ele não usava palavras difíceis. Ele tem, teoricamente, segundo a mitologia judaico-cristã, ele era filho de Deus, era um anjo, ele tinha todo o conhecimento do universo à sua disposição, mas ele utilizava o vocabulário e as palavras daquelas pessoas ali, as quais ele queria que recebessem a mensagem que ele tinha para passar, ok? Então veja bem que interessante. Quando na Bíblia, né, a gente lê, por um lado, que Adão. Primeiro vamos entender o contexto do primeiro texto, né? Adão, ele tinha. Adão tinha uma. Tinha acabado de pecar, né? Adão e Eva tinham acabado de cometer um pecado, né? De desobediência contra a autoridade, né? E aí já entra a minha questão. De comprovação que o Estado e a Igreja têm um conluio para manter as pessoas na linha, né? Vem o primeiro pecado, vem a desobediência à ordem. Deus diz: eu não quero que vocês façam isso. E aí Adão faz aquilo que Deus pediu para que ele não fizesse, ele é punido com uma marca de pecado, né? Então ele diz: do suor do teu rosto comerás pão, tá? Mostrando. E aí já entra uma conotação muito negativa em relação ao trabalho. Então, assim, por questionamentos como esse que eu vou fazer agora, eu fui afastado da minha religião e não faço a menor questão de voltar para nem ela nem nenhuma outra. A Bíblia já começa, logo nos seus livros mais primordiais, a colocar uma conotação negativa sobre o trabalho, tá? Porque no livro de Gênesis, quando ele diz do suor, ele, contexto, Adão tinha acabado de pecar e ele foi amaldiçoado com a expulsão do paraíso, e Deus disse: e do suor do teu rosto comerás pão. Ou seja, o trabalho, né, nesse contexto que a Bíblia aponta, o trabalho é a maldição ou a punição pela desobediência. Entende? E eu questionei isso. E as pessoas nas religiões ortodoxas, dogmáticas, não gostam de questionamentos. E eu fiz esse questionamento. Quer dizer então que o trabalho é uma maldição? Quer dizer então que trabalhar, né, o trabalho secular é uma maldição? Porque Deus disse que ele iria trabalhar e do suor do rosto dele comeria pão como resposta ao seu pecado. Logo, o trabalho é uma maldição? E aí, obviamente, ninguém soube me responder, porque essa é uma pergunta filosófica. E as pessoas nas religiões não têm base filosófica para responder certas questões. Aí, continuei eu. A expressão trabalho, né, vem de uma. A palavra trabalho vem de uma expressão, se eu não me engano, em latim, que é tripaliare. Tá? Que significa punir ou torturar com o tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura romano, tá? Que era um chicote de três pontas. E esse chicote, nas suas extremidades, ele tinha bolinhas de ferro ou lascas de osso de ovelha, que eram extremamente cortantes e lacerantes. Então, a palavra trabalho em si mesma, tá? Ela é uma palavra, se eu não me engano, de latim, né? Originária do latim, que significa punir com o tripalium. Ou seja, mais uma vez, a gente vendo aí que o trabalho é associado a um castigo, né? Uma maldição. E aí, tanto que tem um vídeo bacana pra caramba do Daniel Godri, onde ele fala assim. Quando a gente vai trabalhar, né, como é que a gente se refere, né, ao trabalho? Olha como é que a linguagem, ela constrói a nossa realidade. Como é que a gente se refere ao trabalho? E aí, fulano, tá indo trabalhar? Tô indo pra luta. Tô indo pra batalha. Vou lá dar o sangue. Como é que você espera que o teu cérebro Como é que você espera ter uma atitude positiva em relação ao seu trabalho se você fala do trabalho dessa forma? Tô indo pra luta, tô indo pra batalha. Como é que você espera ter uma relação positiva com a tua ocupação se você tem essa conotação em relação à sua ocupação? Ah, mas Renato, isso é força de expressão. Não, isso não é força de expressão. Quem conhece neurolinguística sabe que o seu cérebro entende as palavras de forma figurativa. Ou seja, quando você fala que você está indo para a batalha, inconscientemente o teu cérebro, ele cria essa realidade. Ele transforma o teu cérebro numa luta, numa batalha. Logo, seus colegas de trabalho, seus chefes, tornam seus inimigos. Entende? Então, isso é em primeiro lugar. Em segundo lugar, vamos falar da parte onde ele fala, né? Olhai os lírios do campo, que não costuram, né? Nem fiam, mas nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestia como um desses. Olhai os pardais, que não plantam, não colhem, né? Mas o vosso Pai do céu os alimenta, né? Então, o que que ele quis dizer aí? Ele quis dizer, e ele deixa uma lição clara no final. Ele diz o seguinte: ele diz, parai de estar ansiosos quanto ao dia seguinte, basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, ele não quis dizer que você. Valeu. Ele não quis dizer que você não deve trabalhar, que você não deve se planejar para o futuro, né? Se planejar para na sua vida. Tanto que Jesus Cristo, numa outra ocasião, usando uma outra ilustração, ele fala sobre a casa construída na rocha, ok? Ou seja, ele fala que tolo é o homem que constrói sua casa na areia. Ele mostra que a casa construída na rocha requer planejamento, requer tirocínio, requer que você pense, planeje o que você vai fazer. Ou seja, o que acontece? Quando você pega essas partes da Bíblia, quando você de fato conhece a Bíblia, você vê que a lei da atração, ela está toda escrita ali. É só você ler e entender a lei da atração e perceber que diferentes contextos levaram a diferentes entendimentos de diferentes cenários históricos dentro da mitologia judaico-cristã. Mas esses ensinamentos, eles não se anulam, eles se complementam. Como assim, Renato? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, do suor do teu rosto comerás pão. Ou seja, mostrando que é importante que você trabalhe para viver dos frutos do seu trabalho. Numa outra passagem da Bíblia, se eu não me engano, no livro de Timóteo, ele diz lá: aquele que não trabalha, tampouco coma. Né? Então veja bem, olha que interessante, né? Ele está aqui em Timóteo mostrando que se você não, se você não é Timóteo, desculpe, gente, é o livro de 2 Tessalonicenses, né? Que ele diz: aquele que não trabalha, tampouco coma, tá? Então, o que que ele queria mostrar nesse contexto? Que o trabalho, né, ele é tão essencial para o ser humano quanto à comida. Ele é tão importante para o ser humano quanto à comida. O livro de 2 Tessalonicenses 3:10, tá? Na versão João Ferreira de Almeida diz: porque quando ainda estávamos convosco, isso vos mandamos. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, o que que isso quer dizer, né? Que é importante que a pessoa valorize tanto o trabalho, que é o alimento da alma, né? Porque o ócio traz a destruição, traz a ingratidão, traz a depressão, quanto o alimento físico. Mas as pessoas não entendem essa relação. Então, quando a Bíblia diz você vai ter que trabalhar para comer, e quando a Bíblia diz não fica ansioso pelo amanhã, porque Deus vai prover para você, significa simplesmente que a Bíblia está querendo dizer, te dar o seguinte recado: bicho, faz o teu, que do resto Deus, ou o universo, ou Buda, ou Oxalá, ou São Jorge, faz o teu que o universo está olhando e vai fazer a parte dele. Se você fizer a tua parte, o universo vai fazer a parte dele. Você não precisa ficar ansioso, você não precisa ficar temerário, você precisa trabalhar de forma diligente, competente, né? Também, onde diz na Bíblia, né? Veja o homem que é destro nas suas obras. Ou outra versão diz: veja o homem que é excelente no seu trabalho, é perante reis que ele se apresentará. O que que a Bíblia quer dizer sobre isso? Ela está dizendo que se você é um cara especialista no que você faz, se você é um exímio profissional no que você faz, se você faz com competência, com qualidade, com força de vontade, se você está aplicado no seu trabalho, se você está dando o seu melhor, é perante reis que você se apresentará, ou seja, as pessoas vão notar o seu trabalho, As pessoas vão perceber o seu esforço e você será recompensado por isso. Então, o que fica é: trabalhe duro, trabalhe com qualidade, trabalhe com eficiência, trabalhe com dignidade, ok? Porque o universo vai fazer a parte dele e as pessoas vão perceber a sua excelência, vão perceber a sua qualidade e isso vai fazer a diferença na sua vida. Não importa se você está no quartel, não importa se você está vendendo bolo, torta ou salgadinho, não importa se você está fazendo marketing digital, não importa se você está cuidando de animais, não importa qual seja o seu trabalho, faça ele com dignidade, com excelência, entregue mais do que você promete, seja acima da média, seja próximo nível. E aí você vai entender que toda essa sabedoria bíblica, ela não se anula, ela na verdade se complementa para te dar uma mensagem. E a mensagem é: faz o teu que eu te ajudo no resto. E é só isso.